Memória Sonora. Entrevistas, depoimentos, fragmentos da história da Rádio Universidade FM.
Começamos com Cida Moreira. Essa entrevista foi realizada em 1990, quando a rádio tinha ainda poucas semanas de funcionamento. Cida Moreira esteve na cidade para um show no Teatro Ouro Verde, em que cantou apenas compositores paranaenses. Na entrevista, a cantora fala de suas raízes paranaenses, do Lira Paulistana e de seus discos. Jéssica Gogel.
Cida, você é nascida em São Paulo e aqui em Londrina você chegou a estudar na Faculdade de Música Mãe de Deus. E depois você voltou para São Paulo. Como é que foi essa sua trajetória?
Assim,
como
nasci,
é que você veio parar aqui em Londrina?
É que eu já tenho raízes familiares muito importantes aqui no Paraná. O meu pai é italiano de nascimento e ele veio para Astorga em 1954, com toda aquela leva de italianos, plantar café. Meu pai é um dos fundadores da cidade de Astorga e viveu no Paraná sempre. E a minha mãe, que era de São Paulo. Então eu nasci em São Paulo. E morei em São Paulo um bom tempo e depois eu vim morar em Londrina. A gente morava aqui, meu pai ficava entre Astorga e Londrina e tal. E depois, em 71, eu fui para São Paulo. Voltei para São Paulo para fazer universidade e tal. E meus pais continuaram morando aqui.
E você estudou aqui na escola?
Aí eu estudei no Colégio Mãe de Deus, né? Eu, como filha de classe média alta, naquela época, fui para o Mãe de Deus estudar, né? E fazia faculdade de música ao mesmo tempo que o colégio. E estudei no Londrinense também. Eu fiz o clássico no Londrinense, o curso normal no Mãe de Deus, fiz o ginásio normal e fiz a Faculdade de Música Mãe de Deus.
Antes da gente entrar no estúdio, a gente conversava lá fora e você falou sobre uma mitificação que existe em torno da figura dos compositores aqui de Londrina, o Itamar Assunção e o Arrigo Barnabé. Quer dizer, você mesmo falou que o Arrigo Barnabé nem conhecia o Itamar Assunção aqui em Londrina.
A gente se conhecia da seguinte maneira, né? Quer dizer, o Arrigo é um ano mais velho que eu. Eu lembro que, assim, a gente se conhecia por quê? Por causa da Faculdade de Música Mãe de Deus, a gente se cruzava. Ou assim, eu era do Mãe de Deus e ele era da fanfarra do Colégio Marista. Mas era uma coisa absolutamente adolescente, normal, social, londrinense. Depois eu saí, fui para São Paulo, eu fui reencontrar o Arrigo em São Paulo em 1975, por aí, em 76. E o Itamar, ele já era o Nego Dito, ele já era das quebradas de Londrina. Quer dizer, ele não convivia nesse meio social que eu e o Arrigo convivíamos, de classe média e tal. Ele já era a parte disso tudo, né? Então a gente se foi, na verdade, se conhecer novamente em São Paulo, já todo mundo já profissional e não tem esse êxodo para São Paulo a propósito de uma certa coisa, não tem.
E sobre, no começo dos anos 80, a fase do Lira Paulistana, como é que você define essa fase? Foi um movimento
de
vanguarda?
Não, não foi movimento nenhum. Não foi vanguarda, não existe vanguarda no Brasil. O conceito de vanguarda é um conceito absolutamente emburrecido na cabeça das pessoas. Não tem vanguarda no Brasil, não existe, né? O que existe são compositores modernos, né? dos quais o Arrigo, vamos dizer, é um dos expoentes, e tem outros também. E a gente, essa coisa do Lira Paulistana, antigamente, isso assim, bem sinceramente, até uns anos atrás, todos nós acreditávamos que aquilo tinha sido um movimento. Mas foi simplesmente uma questão geográfica. Porque o Lira Paulistana era um teatro pequeno em Pinheiros. Ele era do Gordo, que depois, que era o que foi o cara que começou a fazer os discos independentes em São Paulo, porque ele tinha a editora do Lira, tinha a gravadora. Depois o Gordo foi para a Continental, onde ele continuou fazendo discos de pessoas ditas independentes, como eu, Nausete, o próprio Itamar e tal. E agora, a questão do Lira era simplesmente geográfica e monetária. O Lira era um teatro pequeno e barato, onde todos nós tínhamos acesso para fazer os shows. E foi uma época fecunda, que eu acho, em que apareceu um monte de gente cantando e compondo e tal. E a gente tinha no Lira um respaldo, um lugar para se fazer isso. Agora, isso não se transformou num movimento. Não existe nenhum movimento na música brasileira. Nenhum. Somos todos compositores e cantores numa solidão indescritível. Como o último movimento que teve no Brasil foi a Tropicália. Não existe nenhum movimento. Somos todos solitários, batalhadores, cada um dentro das suas coisas. Toda coisa da música independente acabou, Em 83, 84 já não havia mais nada, porque evidentemente a nível de produção era uma produção maravilhosa, mas a distribuição, enfim, era tudo morria na praia, né? Todos nós morremos na praia por causa disso. E eu acho até que essa coisa ligada ao Lira e tal, hoje, eu acho que até hoje dificulta muito a nossa vida fora de São Paulo. Porque as pessoas querem que a gente seja uma coisa que a gente não é. Ou querem que a gente faça parte ou mistifique um movimento que não existe. O que existem são compositores e cantores de alta qualidade, pessoas interessantíssimas que surgiram, vamos dizer, no mesmo momento e do qual tinha quase nenhum paulista. Talvez eu seja a única paulista de todos, né? A Eliette, a Tetê do Mato Grosso, a Riga do Paraná, o Itamara do Paraná, a Nausete do interior de São Paulo, o Paçoca de Santos, o Ermelino é de Courinhos. Você está entendendo? Quer dizer, não existe.
Você está ouvindo o Memória Sonora. Hoje, Cida Moreira.
E como é que você vê essa nova geração de cantores que está aparecendo agora?
Nada demais, estão aparecendo mais novas cantoras. Novas cantoras, né? Cantores quase nenhum.
É um lance de mercado isso?
Não, é um lance normal. Tem várias pessoas novas gravando discos em gravadoras multinacionais, discos bons, discos menos bons e tal. Tem poucas intérpretes novas no Brasil que sejam realmente
quem
boas.
Quem você coloca nesse...
Marisa Monte, que surgiu assim de uma maneira muito forte. Eu acho que a Cássia Esler, eu tenho ouvido a Cássia, acho uma intérprete fantástica. Ela é gaúcha, não sei se já ouviu. Ela gravou pela Poligrão, disco agora. Tem muitos cantores e cantoras aparecendo. Mais cantoras, né?
Tá, vamos falar dos seus discos agora. O seu primeiro disco foi gravado ainda no Lira Paulistano ou não?
Não, nunca gravei nada no Lira. O meu disco foi...
Que ele é um show ao vivo,
ele
né?
Ele foi gravado, ele é um show que existia, chamado Summertime, dito por José Posse. A gravação desse disco foi feita pelo Tico Terpins, da Áudio Patrulha, que era uma outra história lá de São Paulo, e que a gente, na verdade, nós alugamos o Lira para gravar o disco. Nunca foi gravado pelo Lira.
Ainda nesse primeiro disco, ele era uma homenagem a Janis Joplin. As pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas não conhecem esse disco. Ele era todo em inglês? Como é que era
esse
disco?
Não, esse disco era um show, né? Foi meu primeiro trabalho como cantora, né? Que eu vinda do teatro, e foi meu primeiro trabalho como cantora solo, que eu já cantei a minha vida inteira, desde 4 anos de idade que eu estudo piano e canto. Então... é um espetáculo que o Tico resolveu gravar, que foi gravado ao vivo no Lira, e ele foi no fim dos anos, foi fim de 1980, né? Exatamente há 10 anos atrás, agora dezembro, dia 17 de dezembro de 80 foi que eu estreiei esse espetáculo. E que ele tinha canções da década de 60, que não era bem uma homenagem à Janis Joplin, porque na verdade no show só tinha 4 músicas da Janis. Mas era uma homenagem, na verdade, a toda a música dos anos 70, ou era uma pretensa síntese que eu estava fazendo dentro de mim mesma, de tudo que eu tinha ouvido até então e do que eu gostava de cantar.
Tá, o segundo disco, você mudou o repertório.
Foi um disco todo de música brasileira, já um disco voltado já para o meu trabalho mais parecido com o que estou fazendo agora. E foi gravado no estúdio, tá, na Áudio Patrulha, e foi distribuído pelo Lira e pela Continental, com pouca repercussão, porque a distribuição era realmente...
O terceiro disco, que tem o teu nome como título...
Esse disco já foi bem mais para cá, foi 86, 87 que eu gravei.
Então, a gente costuma programar ele com frequência. Eu gostaria que você escolhesse uma música daqui, para a gente ouvir agora na sequência.
Podia ser o Furacão, né? Pode ser?
Pode ser.
É uma versão do Harry Kane, do Bob Dylan, feita pelo Miguel Paiva. Uma versão que eu acho bárbara e um arranjo do Gil Reis, que inclusive está tocando nesse show comigo.
Então tá, então vamos ouvir a música.
Grande tiroteio, mortos na boate, e uma tal de Valentina viu no palco a cena. O balconista numa poça de sangue e gritou: meu Deus, mas que chacina! Essa é a história do furacão, que a justiça errou na decisão por algo que ele nunca fez. E na prisão espera a vez de ser enfim o grande campeão. Lá pros lados do mercado, de merda que estava pra pintar. Quando o tira fez sinal pra encostar, como é comum e comum sempre será. Naquela zona as coisas são assim. Se você é negro, é melhor não se mostrar, saindo por aí, muito menos discutir. Premiada. Ele e Alfredo dos Barros estavam lá se divertindo. Eu vi três caras correndo, os três de estatura mediana. Pularam pra dentro de um carro coupé, do tipo bacana. Pra Valentina foi assim que ocorreu. Jutira, dá um tempo, esse aqui não morreu. Então levaram o cara pro hospital. E apesar de estar na reta final, fizeram ele jurar que do culpado ele ia se lembrar. Subindo degrau por degrau. E o cara ferido olhou pelo olho que sobrou e disse: quem é esse daí? Não foi ele quem matou? Essa é a história do furacão, que a justiça errou na decisão por algo que ele nunca fez. E na prisão espera a vez de ser, enfim, um grande gavião. O Rui foi viajar, seu foco se defender. Enquanto o Alfredo dos Barros continuava roubando e os tiras caçando alguém pra culpar. Lembra do crime que pintou no bar? Lembra que você viu aquele carro escapar? Você tá pensando que vai nos enrolar? Veja bem, eu vou lhe ser franco. Dedo caro, eu te dizendo. Lembra que você é um branco. Não tô muito certo. O Tira disse: ok, rapaz esperto. Vamos atrás do outro, o tal do Alfredo Belo. Se ele não quiser voltar pra cana, ele vai soltar o Lero, é claro. Vocês estão fazendo um bem pra sociedade. Aquele escroto continua em liberdade. Eu quero ver ele de molho, com 2000 anos de pena pra descontar. Não vamos vacilar. Montaram um grande circo e o júri não deu chance. O juiz tão respeitado não deixou que Rui falasse. Para os brancos e jurados era um sujo subversivo. Desse jeito se destrói uma vida, nas mãos de quem só alimenta a ferida. Levar a vida por um triz e ser comido pelo fogo, vivendo num país aonde a justiça é. De terno e gravata, curtindo a boa vida, de boca na mamata, deixaram o inocente apodrecer na cela e o frio trazer a noite que gela. Essa é a história do furacão, que só termina com a decisão de dar de volta o que queria, pra da prisão sair um dia e ser enfim.
Essa música que a gente acabou de ouvir, Cida, parece que ela ficou muito tempo.
Ficou,
proibida,
ficou mesmo,
né?
Ficou proibida há mais de um ano, quer dizer, só podia tocar em show, assim, agora não podia tocar em rádio, nada. Ficou proibidíssima, porque a gente não sabe, mas foi proibida. E é uma música do Bob Dylan, que inclusive conta uma história real de um pugilista que foi preso, né? Porque matou outro cara. Até na época que eu estava gravando esse disco, em 86, ele saiu da cadeia em liberdade condicional. Um grande campeão de pugilismo nos Estados Unidos, que eu não me lembro agora mais o nome. e que ele acabou a carreira dele porque ele matou num confronto entre negros e brancos, ele matou um cara e foi preso.
Você está ouvindo o Memória Sonora. Hoje, Cida Moreira.
O quarto disco, que foi o último que você lançou.
É o disco do Brecht, né?
É, como é que nasceu esse disco?
Esse disco já tinha... Quando eu gravei esse disco em 87, 88, esse disco já tinha plano desde 77, quando eu comecei a fazer teatro, que eu comecei a trabalhar com as canções do Brecht do Vaio, com o Teatro Ornitorrinco, que foi o primeiro grupo que trabalhou com esse tipo de material no Brasil. Nós fizemos um espetáculo chamado O Teatro Ornitorrinco Canta Brecht Vaio. Ficamos 2 anos pelo Brasil afora viajando. Fizemos a Ópera do Malandro, na mesma época, que foi baseada na Ópera dos Três Vinténs do John Gay e do Brecht, que o Chico fez. Eu tinha plano de gravar essas canções um dia na minha vida. E eu fiz esse disco na Continental, que é um disco que eu adoro, acho um disco assim, é uma obra mesmo. Que eu tenho o maior carinho por ele e tal, pela coisa de fazer. Foi o primeiro trabalho, é o primeiro disco que se grava no Brasil com as canções do Brecht do Vaio.
Vamos ver alguma coisa desse disco?
Segunda música do Lado 1, né, que é uma canção do Mahagoni, Songspiel, uma ópera.
Então tá, vamos ouvir então.
Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now I say goodbye. We've lost our good old man.
Agora eu queria que você cantasse alguma coisa do show de hoje à noite.
Ah, tá.
E que você apresentasse o Carlos Careca.
Eu queria apresentar para vocês o grande compositor, violonista e baixista, Carlos Careca, que compositor, músico paranaense, que me acompanha nesse show. Paranaense, porém, do mundo, porque ele veio agora da Alemanha, da Suíça, um paranaense eclético. E a gente vai cantar uma canção, que é uma canção da Jussi Campelo, que chama-se Jugular. Que encerra o show, vocês desculpem, eu estou um pouco rouca, mas farei o possível.
Vamos lá,
Careca. Nas noites de lua cheia eu sinto os mais loucos desejos. Quero andar nas alamedas, quero me vestir de negro e uivar com meus coiotes e voar com os meus morcegos. E uma sede assim, muito estranha, só de líquidos vermelhos. Nas noites de lua cheia eu sinto perder o domínio, deixo que cresçam as unhas, eu afio os meus caninos, e no fio dessa lâmina equilibro os meus sentidos, que me dera beber de sua jugular, a mais doce das bebidas. Nas noites de lua cheia eu sinto os mais loucos desejos. Quero andar nas alamedas, quero me vestir de negro e uivar com meus coiotes e voar com os meus morcegos. E uma sede assim, muito estranha, só de líquidos vermelhos. Nas noites de lua cheia eu sinto perder o domínio. Deixo que cresçam as unhas, eu afio os meus caninos. E no fio dessa lâmina equilibro os meus sentidos. Que me dera beber da tua jugular, a mais louca das bebidas.
Esse foi um trecho da entrevista de Cida Moreira, feita pelo produtor e jornalista Jersey Gogel em 1990, aqui na Rádio Universidade FM. A produção e apresentação do Memória Sonora é de Flávia Bespalhoque. O programa volta às 5 da tarde, quando você vai conferir a Irreverência de Lobão. Até lá!